Emitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quinta-feira, 23 de novembro, feriado aqui nos Estados Unidos. É o Dia de Ação de Graças, o mais celebrado no país. Dia de uma refeição entre toda a família, muitos viajam de longe para estar com famílias e amigos. Na capital americana, Washington, 11 graus centígrados, mas com sol a brilhar. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Libertação de reféns pelo Hamas em troca de presos palestinianos deve começar amanhã. Hoje prosseguem combates na faixa de Gaza. Na República Democrática do Congo, rebeldes dizem ter ocupado importante cidade no leste do país. Mas como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. O Tribunal Supremo recusa libertar o Major Pedro Lussati, enquanto em Benguela, diretor municipal da Agricultura é preso por alegado roubo de fertilizantes.
Os serviços de investigação criminal vierem, portanto, ao terreno, há dados que podem ser usados e levar esses dados também para o acatonamento. E estamos a falar de toneladas. 40 sacos são 2 toneladas.
O aumento das taxas de juros vai estar em foco e há uma boa notícia no sul do país. A greve dos caminhos de ferro terminou.
As ações foram aproveitosas porque chegamos a um consenso na qual todos os trabalhadores serão beneficiados.
O comboio de Namíbia Bibala vai circular, os comboios de granito também voltam a circular Namíbia e Lubango, assim vice-versa como Lubango quando Cubango.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas comecemos com as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O acordo entre Israel e o Hamas, que inclui a libertação de 50 reféns israelitas e 150 palestinianos e um cessar-fogo de 4 dias, começa às 5 horas UTC de amanhã, sexta-feira, mas hoje prosseguem combates na faixa de Gaza. No sul do território, em Rafah, uma casa foi totalmente destruída no que parece ter sido um bombardeamento aéreo israelita. Autoridades militares israelitas disseram ter lançado 300 ataques no último dia. O Qatar, que tem estado a mediar as conversações, disse hoje que um grupo de 13 reféns será entregue por volta das 16 horas locais. O Egito atribuiu ao Hamas o atraso na libertação de reféns por não fornecer uma lista de reféns a serem libertos. O governo de Israel disse que o cessar-fogo poderá durar mais tempo desde que o Hamas liberte pelo menos 10 reféns por dia. Uma fonte palestiniana afirmou que uma segunda onda de libertações pode envolver a libertação de 100 reféns antes do fim do mês. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez propôs hoje em Jerusalém ao seu homólogo israelita Benjamin Netanyahu que uma conferência internacional de paz para o conflito entre Israel e os palestinianos. Entretanto, as Nações Unidas afirmaram hoje que 67% dos cerca de 13 mil mortos declarados pelo movimento islamita Hamas desde 7 de outubro na faixa de Gaza são mulheres e crianças. Benjamin Netanyahu acusou hoje as Nações Unidas de serem demasiado lentas na resposta à crise humanitária, afirmando que nenhum meio de ajuda tinha até agora entrado numa zona de segurança declarada por Israel para refugiados palestinianos. Um grupo rebelde com alegadas ligações ao Ruanda disse hoje ter capturado uma importante cidade na província do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. Não houve confirmação de fontes independentes de que os rebeldes do M23 tinham capturado a cidade de Muezo, a cerca de 100 quilômetros de Goma, a capital do Kivu do Norte. O exército congolês disse haver combates na zona. Os combates seguem-se ao anúncio feito há poucos dias pelos Estados Unidos que os presidentes dos dois países tinham concordado em tomar medidas para diminuir a violência nessa zona do Congo, tendo em conta preocupações de segurança dos dois países. O presidente do Quênia, William Ruto, afirma que o seu governo está pronto para privatizar 35 empresas públicas numa tentativa de aumentar a produtividade. No mês passado, o seu governo assinou uma lei de privatização revista que facilita a venda de empresas estatais a empresas privadas e que visa aumentar a participação do setor privado na economia. O líder da junta militar que governa o Níger, o general Abdourahmane Tiani, chegou hoje ao Mali para conversações com seu homólogo, coronel Assimi Goïta. É a primeira visita ao estrangeiro do general Tiani desde que tomou poder num golpe de Estado em julho. Autoridades malianas disseram que se trata de uma visita de amizade e trabalho, mas não deram outros pormenores. Os três países fazem face a rebeliões islâmicas. No Senegal, o líder da oposição, Ousmane Sonko, pôs fim à greve de fome iniciada em meados de outubro na prisão, disseram aliados políticos que o visitaram. Sonko, que afirma que a sua prisão e os muitos processos contra ele visam apenas impedi-lo de participar nas eleições presidenciais de 2024, foi hospitalizado no final de outubro depois de perder a consciência. A BBC, membro da coligação política do Sonko, confirmou o fim da greve numa publicação no Facebook. O Supremo Tribunal do Senegal desferiu um golpe nas ambições presidenciais de Sonko na semana passada, ao marcar para 2024 um novo julgamento sobre a possibilidade ou não daquele líder da oposição concorrer às eleições do próximo ano.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E depois das notícias internacionais, em Angola, o major Pedro Lussati, condenado a 12 anos de prisão em segunda instância, viu negado pelo Tribunal Supremo de Angola o seu pedido de habeas corpus. O Ministério Público tinha anteriormente aceito que o antigo tesoureiro da Banda Militar da Presidência da República fosse colocado em liberdade sob medida de apresentação às autoridades a cada 48 horas e a um pagamento de uma caução de 1.000 milhões de kwanzas, cerca de 1.200 dólares. Em setembro, o Tribunal de Relação de Luanda já tinha recusado a proposta, justificando que a libertação de Lussati poderia criar um sentimento de repúdio e revolta social. O Tribunal Supremo tem ainda em mãos o recurso dos advogados de Pedro Lussati contra a condenação do major, detido na Operação Caranguejo, a 13 de maio de 2021, juntamente com 48 arguidos, incluindo altas patentes militares e civis, por envolvimento no desvio de milhões de dólares através de um esquema fraudulento de pagamentos de salários inflacionados e a funcionários fantasmas na Casa Militar da Presidência da República. E por falar de peculato, o diretor municipal da Agricultura, Pecuária e Pescas no Cubal, na província de Benguela, foi detido hoje por alegada venda de adubos adquiridos pelo Estado no âmbito do incentivo à produção e combate à fome, sob a Voz da América, do Fundo do Serviço de Investigação Criminal. Corrijo aqui que ele foi detido ontem, quarta-feira. Fernando João Ngunza, exonerado do cargo poucas horas depois, foi apanhado em flagrante delito no município da Catumbela, no esquema para a venda de 40 sacos de adubos a 700 mil kwanzas, cerca de 700 dólares americanos. João Marcos tem a reportagem.
João Ngunza, suspeito de peculato, encontra-se detido no comando da Polícia Nacional, na Catumbela, o município com os armazéns que abastecem famílias camponesas envolvidas nas campanhas agrícolas. O suspeito vai ser presente ao Ministério Público, o órgão fiscal da legalidade, nas próximas horas, devendo ser conhecida a medida de coação no final deste expediente. A detenção é reflexo de denúncias endereçadas ao Serviço de Investigação Criminal, com conhecimento da Administração Municipal do Cubal e do Governo Provincial de Benguela. À Voz da América, num comentário a propósito, o produtor José Cabral Sand, detentor de propriedade agropecuária na comuna da Canjala, Lubito, refere que existem outros casos, lembrando que vem denunciando há mais de 3 anos. Ele sublinha que 40 sacos representam centenas de toneladas de bens alimentares e indica que o mercado continua a registrar queixas relativas à escassez do produto.
Tu queres funcionar, ganhas para fazer aquilo que estás a fazer e vais vender o que é de outro para resolver o grande problema que é a fome e a pobreza, combate a fome e a pobreza. Eu, por exemplo, já lancei hoje o dado de que também aqui na região onde me encontro há casos que, se os serviços de investigação criminal vierem, portanto, ao terreno, há dados que podem ser usados e levar esses ratos também para o acantonamento. Estamos a falar de toneladas. 40 sacos são 2 toneladas. 2 toneladas em termos de produção. São 40 hectares. 40 hectares, se foram bem usados. Estamos a falar em cerca de 160 toneladas de produtos de grãos pelos quais nós necessitamos neste momento.
A Voz da América procurou conhecer o advogado do suspeito para eventuais argumentos de defesa, mas não teve sucesso à primeira, pelo que se mantém em aberto esta possibilidade, sempre mediante os próximos desenvolvimentos do caso. Ainda esta semana, o ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, apontou a escassez de adubos como uma de várias contrariedades, principalmente para o setor familiar no país, que congrega acima de 1.500.000 agentes. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora uma boa notícia para todos aqueles que fazem uso dos caminhos de ferro no centro e no sul de Angola. Terminam a greve naqueles caminhos de ferro de Moçambique e os trabalhadores dizem ter obtido ganhos nas suas reivindicações. Armando Chicoca.
O comboio do caminho de ferro de Moçambique volta a circular no trajeto Namibe-Quando-Cubango, depois das negociações entre a entidade patronal liderada por António Coelho e os trabalhadores representados pelas respectivas comissões sindicais do Namibe-Huila e Quando-Cubango, segundo disse José Serviço Canungembe, sindicalista dos trabalhadores do CFM no Namibe. As negociações decorreram na cidade de Lubango, e o salário mínimo passará a ser de 80 mil kwanzas, e os trabalhadores eventuais que oferiam 12 mil kwanzas, a partir de janeiro, passam a ser efetivos com salário mínimo estipulado.
Exatamente, nós estamos aqui no Lubango, em frente à direção da empresa. As negociações foram proveitosas, porque chegamos a um consenso na qual todos os trabalhadores serão beneficiados de 100% para todos os trabalhadores de base. Também negociou-se as categorias, as horas extras também negociou-se, eles vão pagar pontualmente a partir já do próximo mês. A deslocação, que era de 1 kwanza, ficou para 8 kwanza. Desta feita, os trabalhadores também ficaram felizes com esta proposta. E nesse preciso momento está se lavrar uma ata onde na qual todo mundo poderá assinar, e neste contexto iremos ao Namibe com a Comissão Sindical do Lubango para posteriormente esclarecer a todos os trabalhadores do CFM Namibe.
Os salários serão aumentados a 100%, significa dizer que quem ganhava 12 mil kwanzas passará a ganhar 24 mil?
Certo. Passará a ganhar 24 mil kwanzas, e quem ganha 42 passará a ganhar 82 mil kwanzas.
E será que 24 mil kwanza dá para sobreviver?
Bom, destes 24 mil também serão já efetivos a partir de janeiro, ano no qual estarão incluso na folha salarial estipulada a partir de hoje.
Está a dizer que então todos os trabalhadores eventuais passarão para efetivo?
Certo, passarão para efetivo a partir de janeiro, e o salário também será ascendente em função da tabela que foi acordada. Acordamos que todos aqueles que têm um salário base de 42 mil kwanza passarão a 83 mil kwanza. Com as mudanças de categoria e horas extras, então o salário será mais um pouquinho ascendente.
Os trabalhadores do caminho de ferro de Moçambique.
Chamo-me Vicente Alberto João Ferraz, trabalho no caminho de ferro de Moçambique. Na comissão sindical sou delegado de greve. Aqui houve algum acordo, em parte satisfaz os trabalhadores, não na sua totalidade, mas é um passo marcado. Tomamos toda a circulação em todo o seu traçado. O comboio do Namibe a Bibala vai circular. Os comboios de granito também voltam a circular Namibe e Lubango, assim vice-versa, como Lubango quando Cubango e Chamo Tete.
Sérgio Bula, eu digo, houve um ganho do nosso lado, houve um ganho na verdade. Apesar que nem tudo aquilo nós prevíamos é que foi feito, mas o mais importante é que ganhamos alguma coisa.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz. A Voz da América emite também através da internet em voaportugues.com, no tablet, do telefone, no computador e também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e na plataforma X, ex-Twitter. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Redação Central, o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o nosso convidado no África Agora é José Eduardo Agualuz, escritor angolano, que acabou de lançar a biografia Vidas e Mortes de Abel Chivukovuku, conhecido político angolano. O África Agora acontece amanhã no Facebook, no YouTube, em VOA Português, também na rádio e através das nossas afiliadas na internet voaportugues.com, às 16 de Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique. O combate à inflação galopante em Angola é algo que continua a dividir os economistas. Ao redor do mundo, os bancos centrais escolhem aumentar a taxa de juros de referência pela qual seguiam os bancos. E foi isso que aconteceu agora em Angola, como nos explica o Manuel José.
O Executivo diz mostrar-se preocupado com a crescente subida do nível de inflação em Angola e por isso resolveu aumentar de 17% para 18% a taxa de juro básica. A medida é justificada pela trajetória crescente de inflação que estava fixado em 16,58% o mês passado. O BNA espera agora, no fim deste ano, que o nível de inflação se fixe em 19,5%, muito acima do aguardado pelo Executivo. Executivo, depois de sua meta ter falhado por duas vezes este ano. Nós começamos por perguntar ao professor e investigador económico da Universidade Lusíada de Angola, Bernardo Vaz, que de forma simples explicou o que é isto de taxa de juro.
A taxa de juro nada mais é do que o preço do dinheiro, né? E eu agora ia à banca pegar o dinheiro, quanto é que a banca me cobra para me dar esse dinheiro? Esse valor que ele me cobra chamamos de taxa de juro.
Normalmente é o BNA que estipula uma taxa de juro que depois vai servir de referência aos demais bancos comerciais do país. E até agora, esta taxa cifrava-se em 17%. O Comitê de Política Monetária do BNA decidiu aumentar esta taxa para 18%, que, de acordo com o governador do BNA, Manuel Tiago Dias, esta medida visa estancar a escalada de inflação. A Voz da América quis saber de especialistas na matéria sobre o que pensam desta medida do Executivo. Todos afirmam que têm dúvidas. Alves da Rocha, o coordenador do Centro de Investigação da Universidade Católica de Angola, explica que todos os anos a conclusão tem sido a mesma.
Sempre que o Comitê de Política Monetária reúne, é sempre assim. A direção das conclusões e a direção das medidas é sempre esta. Enquanto tiver um entendimento de que as suas causas são essencialmente monetárias, o único instrumento que um Banco Central pode e deve utilizar é a taxa de juro nas suas diferentes modalidades.
Este entendimento de que a inflação poderá ser estancada não encontra respaldo no pensamento do economista e professor Bernardo Vaz.
Eu acredito que não será alcançado, né, porque o aumento da taxa de juros aqui só vai ainda trazer mais dificuldade, né, porque a banca vai encarecer o crédito. Muita gente que espera buscar dinheiro à banca para começar um projeto vai recuar agora, porque os juros vão estar mais altos. E depois tem essa consequência de que você quer expandir a economia. Essa nova alteração da taxa de juros é muito provável que esse empreendimento não avance. Então, o investimento fica mais caro, porque a taxa de juros está mais elevada.
O mesmo entendimento tem outro economista, Nathaniel Fernandes.
Eu não acredito, porque a nossa inflação, a principal causa, está do lado da oferta, não do lado da procura. Para nós controlarmos isso, nós temos que fazer ter mais medidas para que do lado da oferta haja mais produtos no mercado, produtos competitivos e produtos de qualidade. Se nós tivermos isso, nós vamos conseguir quebrar a nossa espiral inflacionista que temos desde a nossa independência.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Hoje vamos começar com o futebol europeu. Já temos o calendário dos jogos de repescagens para o Euro do próximo ano. 12 nações a disputarem 3 lugares e assim foram divididos em 3 grupos de 4 equipas, onde se disputam em sistema de meias finais e depois as finais. No grupo A temos Polónia, Estónia e País de Gales contra a Finlândia. No grupo 2, frente a frente, 2 is, Israel, Islândia e Bósnia contra a Ucrânia. E no grupo C temos a Geórgia contra o Luxemburgo e a Grécia contra o Cazaquistão. Os vencedores disputam depois uma final nos seus respectivos grupos e os 3 vencedores juntam-se aos 21 já apurados, 2 de cada um dos 10 grupos de qualificação, mais o país anfitrião, que é a Alemanha. O sorteio para o Euro é em dezembro. Ainda no futebol europeu, o Paris Saint-Germain, onde joga Kylian Mbappé, exerceu junto do Benfica de Portugal a opção de compra que detinha sobre o futebolista português Gonçalo Ramos. Vai pagar 65 milhões de euros pelo avançado que estava emprestado à equipa de Paris. O Benfica disse que esse preço poderá aumentar para 80 milhões, sendo a diferença associada a objetivos. O que é que isso significa? Pois significa que quanto mais sucesso tiver o português no PSG, mas o PSG vai ter que pagar até um máximo de 80 milhões. Mas para já são 65 milhões. Gonçalo Ramos entrou para si para os 5 mais caros de vendas de sempre do Benfica. O médio argentino Enzo Fernandes é quem está no topo da lista. Saiu por 121 milhões de euros para os ingleses do Chelsea, após estar somente meia época em Portugal. Bom negócio para o Benfica. O Observatório de Futebol, sediado na Suíça, que faz estudos sobre todos os aspectos do futebol, acaba de publicar mais um estudo em que analisa quais os clubes onde jogadores saídos das suas escolas mais jogam. Em Portugal, em primeiro está o Benfica, seguindo-se o Boa Vista, Porto, Sporting e Vitória de Guimarães. No topo da lista das 5 principais ligas está o Athletic Bilbao, de Espanha, seguido do Olympique Lyonnais, de França, Real Sociedade e Real Madrid de Espanha, e em quinto, o Freiburg, da Alemanha. E ainda no futebol, como nós sabemos, a FIFA deu à Arábia Saudita a organização do Mundial de 2034, um processo muito rápido e 11 anos antes do campeonato. Agora há notícias que a Companhia Petrolífera Estatal da Arábia Saudita, a Aramco, está prestes a assinar um contrato de patrocínio com a FIFA de 100 milhões de dólares por ano. Isto de acordo com o jornal Times de Londres, se o acordo entrar em vigor no próximo ano, ou mesmo em 2025, isso significa um patrocínio de 1.000 milhões de dólares pela totalidade do contrato que terminaria quando se realizar o Mundial. É, quem pode, pode. E quem pode ter no banco uns milhões de dólares, pode em breve ir ao leilão de 6 camisolas usadas por Lionel Messi no último Mundial de Futebol. A Companhia Internacional de Leilões, Sotheby's, espera que as 6 camisolas, incluindo aquela usada na final por Messi, sejam vendidas por mais de 10 milhões de dólares. Não sabemos se foram lavadas ou ainda têm o suor de Messi. Basquetebol americano, NBA, o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, bateu o Brooklyn Nets 147-145, foi preciso ir a prolongamento, Bruno Fernando não jogou. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, perderam com o Orlando Magic 124-119.
Depois do desporto, vamos até São Tomé e Príncipe, onde o Presidente da República, Carlos Vieira Nova, disse recentemente que 25% da população deixou o país apenas neste ano, em grande parte jovens que foram a Portugal à procura de trabalho. O Oscar Medeiros falou com jovens que emigraram recentemente e outros que se preparam para o fazer nos próximos dias sobre as causas dessa saída em massa.
Nos 5 voos semanais entre São Tomé e Lisboa, os aviões partem com mais de 80% de ocupação preenchida. No próximo sábado, 25, Geraldo Nascimento vai viajar para Portugal e explica porquê.
A educação, a saúde, alimento sobretudo, né? Cesta básica, e com essa entrada de IVA, e as coisas subiram de preços e pronto, está a complicar a vida de toda a gente.
Quem também está na lista de passageiros do mesmo voo é Tomás Afonso, que vai fazer um curso profissional, não obstante ter terminado o 12º ano.
É a chance que encontrei. A gente termina estudo, né? Toda pessoa que termina estudo que tem emprego, assim é melhor ter uma boa oportunidade para ir para lá. Lá já eu consigo um melhor trabalho do que aqui.
Há, entretanto, quem acredite nas potencialidades do país, mas mesmo assim prefere emigrar.
Na minha opinião, há oportunidade. Nós é que temos que criar oportunidade para nós próprios, mas nesse caso que próprios dirigentes, né, também não apoiam muito, não nos ajudam.
Gilberto Sousa era estudante e ativista social em São Tomé, há 10 meses que se encontra em Portugal.
Aqui a vida é uma batalha, na verdade, em todos os lugares é uma batalha, mas entretanto há uma luz no fundo do túnel, aqui, que não conseguimos ver em São Tomé e Príncipe. E é essa luz que nós queremos que os nossos governantes criem, acendam um interruptor do desenvolvimento para que os jovens realmente tenham esperança.
Gilberto admite que a fuga massiva de jovens para o estrangeiro vai continuar devido à degradação das condições de vida no arquipélago.
Nas universidades, eu vi há bocado uma notícia em que faltava muitos alunos. A quantidade de alunos inscritos reduziu 50% em relação ao ano passado, o que é alarmante para o nosso sistema de ensino. E quando não há ensino, não há educação, não há desenvolvimento. E, evidentemente, vai faltar mão de obras, vai faltar quadros, vai faltar técnico. E esta fuga de cérebro massiva que está a acontecer pode levar o país a um colapso governamental, sobretudo.
O jurista e analista Agostinho Fernandes deixa um alerta para os que estão a sair do país.
As pessoas perderam esperança no futuro, não veem nenhuma luz ao fundo do túnel, não acreditam que a sua vida pode ser ou poderá vir a ser melhor, daí que vão à busca de outras realidades. Mas o que é preciso perceber é que se nós não mudarmos a mentalidade, a vida não muda, qualquer que seja o lugar onde nós vamos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O carro, vamos fechar o dia com nota verde, velar o comum do monte e pronto. Que primeiro é mais frente a sapatões, vou pular com a lança. É sem quanto, minha mãe. Tudo é sem quanto, minha mãe.
Até na baúca com os carros.
É o único lugar que sou. Ah, se vocês não quiserem, tem aí muito. Vai, vou apanhar.
Vamos deixar.
Deixem à vontade. Que primeiro é mais frente a sapatões.
Candongueiro passa, passa, passa sem parar.
E com este lindo tema estamos a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz América. Daqui a 2 minutos estará aqui o Amancio Miguel para muito mais com notícias de Moçambique, do Brasil e dos mais países de língua portuguesa. Também falaremos sobre o adiamento do acordo, da implementação do acordo entre Hamas e Israel para amanhã na primeira hora também. Mais apoio da Alemanha e dos Estados Unidos para a Ucrânia. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Uma feliz noite a todos.
Motorista da uma baia para não maiar minha gente. Olha a hora, meu da pirosa.
DJ Macapa, informa no mercado como é que um DJ tem que tocar.
Isso é show, mano. Sim.
O candongueiro da minha banda, que tem carro que veio da Holanda, que leva os meus candengues e ama muito para seus destinos. O canongueiro que anda bem, que grita de repente, meu papo sai do caminho, se tarejo, não vou tarejo.
ai candongueiro de Viana, ai candongueiro do Rangele, ai candongueiro do Marçale, ai aquele que vai pra Mutamba.
São 12 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com Carlos Telling no som, o Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Mães Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, libertação de reféns pelo Hamas em troca de presos palestinianos deverá começar amanhã. Hoje prosseguem combates na faixa de Gaza. Na República Democrática do Congo, rebeldes dizem ter ocupado importante cidade no leste do país. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do transmissor local da Voz da América. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. 12 horas 31 minutos 15 segundos. De seguida, o Álvaro Lugero Andrade e a atualidade internacional.
O acordo entre Israel e o Hamas, que inclui a libertação de 50 reféns israelitas e de 150 palestinianos e um cessar-fogo de 4 dias, começa às 5 horas UTC de amanhã, sexta-feira, mas hoje prossegue em combates na faixa de Gaza. No sul do território em Rafah, uma casa foi totalmente destruída no que parece ter sido um bombardeamento israelita. As autoridades militares de Tel Aviv disseram ter lançado 300 ataques no último dia. O Qatar, que medeia as conversações, disse hoje que um grupo de 13 reféns será entregue por volta das 16 horas locais de amanhã. O Egito atribuiu ao Hamas o atraso na libertação dos reféns por não fornecer uma lista daqueles que iriam ser libertados. O governo de Tel Aviv admitiu que o cessar-fogo poderá durar mais tempo, desde que o Hamas liberte pelo menos 10 reféns por dia. Uma fonte palestiniana afirmou que uma segunda onda de libertação pode envolver a soltura de 100 reféns antes do fim do mês. Entretanto, as Nações Unidas afirmaram hoje que 67% dos cerca de 13 mil mortos declarados pelo movimento islamita Hamas desde 7 de outubro são mulheres e crianças. Por seu lado, Benjamin Netanyahu acusou as Nações Unidas de serem demasiado lentas na resposta à crise humanitária em Gaza e afirmou que nenhum meio de ajuda tinha até agora entregue a uma zona de segurança declarada por Israel para os refugiados palestinianos. Um grupo rebelde com alegadas ligações ao Ruanda disse hoje ter capturado uma importante cidade na província de Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo. Não houve confirmação de fontes independentes de que os rebeldes do M23 tenham capturado a cidade de Mwenzu, a 100 km de Goma. O exército congolês disse sim haver combates na zona. O presidente do Quênia, William Ruto, afirma que o seu governo está pronto para privatizar 35 empresas públicas numa tentativa de aumentar a produtividade no país. No mês passado, o seu governo assinou uma lei de privatização revista que facilita a venda de empresas estatais a empresas privadas e visa aumentar a participação do setor privado na economia. O líder da junta militar que governa o Níger, o general Abdurrahmane Tiani, chegou hoje ao Mali para conversações com seu homólogo coronel Assimi Goïta. É a primeira vez a primeira visita ao estrangeiro do general Tiani desde que tomou poder num golpe de Estado em julho. As autoridades malianas disseram que se trata de uma visita de amizade e trabalho, mas não deram mais pormenores. Os três países fazem face a rebeliões islâmicas. No Senegal, o líder da oposição Ousmane Sonko pôs fim à greve de fome iniciada em meados de outubro na prisão, disseram aliados políticos que o visitaram. Sonko que afirma que a sua prisão e os muitos processos contra ele visam apenas impedi-lo de participar nas eleições presidenciais de 2024, foi hospitalizado no final de outubro, depois de perder a consciência.
E depois das notícias com o Álvaro Lúcio Andrade, vamos à reportagem. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, disse na terça-feira que neste ano um quarto da população, estimada em 220 mil habitantes, abandonou o país em busca de melhores condições de vida na Europa. Ativistas sociais e analistas entrevistados por Oscar Medeiro admitem que a onda de imigração pode conduzir São Tomé e Príncipe ao colapso governamental.
Nos 5 voos semanais entre São Tomé e Lisboa, os aviões partem com mais de 80% de ocupação preenchida. No próximo sábado, 25, Geraldo Nascimento vai viajar para Portugal e explica porquê.
A educação, a saúde, alimento sobretudo, né? Cesta básica, e com essa entrada de IVA, e as coisas subiram de preços e pronto, está a complicar a vida de toda a gente.
Quem também está na lista de passageiros do mesmo voo é Tomás Afonso, que vai fazer um curso profissional, não obstante ter terminado o 12º ano.
É a chance que encontrei. A gente termina estudo, né? Toda pessoa que termina estudo que tem emprego, assim é melhor ter uma boa oportunidade para ir para lá. Lá já eu consigo um melhor trabalho do que aqui.
Há, entretanto, quem acredite nas potencialidades do país, mas mesmo assim prefere emigrar.
Na minha opinião, há oportunidade. Nós é que temos que criar oportunidade para nós próprios, mas nesse caso que próprios dirigentes, né, também não apoiam muito, não nos ajudam.
Gilberto Sousa era estudante e ativista social em São Tomé, há 10 meses que se encontra em Portugal.
Aqui a vida é uma batalha, na verdade, em todos os lugares é uma batalha, mas, entretanto, há uma luz no fundo do túnel, aqui, que não conseguimos ver em São Tomé e Príncipe. E é essa luz que nós queremos que os nossos governantes criem, acendam um interruptor do desenvolvimento para que os jovens realmente tenham esperança.
Gilberto admite que a fuga massiva de jovens para o estrangeiro vai continuar, devido à degradação das condições de vida no arquipélago.
Nas universidades, eu vi há bocado uma notícia em que faltava muitos alunos. A quantidade de alunos inscritos reduziu 50% em relação ao ano passado, o que é alarmante para o nosso sistema de ensino. E quando não há ensino, não há educação, não há desenvolvimento. E, evidentemente, vai faltar mão de obras, vai faltar quadros, vai faltar técnico. E esta fuga de cérebro massiva que está a acontecer pode levar o país a um colapso governamental, sobretudo.
O jurista e analista Agostinho Fernandes deixa um alerta para os que estão a sair do país.
As pessoas perderam esperança no futuro, não veem nenhuma luz a fundo do túnel, não acreditam que a sua vida pode ser ou poderá vir a ser melhor, daí que vão à busca de outras realidades. Mas o que é preciso perceber é que se nós não mudarmos a mentalidade, a vida não muda qualquer que seja o lugar onde nós vamos. Então, mesmo quando as pessoas emigram, elas têm que, em primeiro lugar, mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, para que a sua vida, onde elas forem, possa mudar.
Há dados oficiais que indicam que neste ano mais de 20 mil pessoas com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos deixaram São Tomé e Príncipe com destino à Europa. Oscar Deus, para a Voz da América.
A Amnistia Internacional condenou o uso da força excessiva e letal da Polícia da República de Moçambique contra manifestantes pacíficos com recurso a disparos de munições reais e gás lacrimogéneo, na sequência das eleições autárquicas de 11 de outubro, e pede uma investigação às denúncias e a responsabilização dos autores. Este posicionamento surge um dia antes do Conselho Constitucional promulgar os resultados finais das eleições. Ana Guedes.
Num comunicado divulgado hoje, o diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral descreve que o uso excessivo da força pela polícia, que resultou em mortes, ferimentos graves e na detenção arbitrária de manifestantes e transeuntes, equivale a claras violações da Constituição do país e das obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. Tijeri Shaguta lembra que a resposta da polícia aos protestos da oposição deixou pelo menos 5 civis mortos, incluindo 3 crianças e mais 27 feridos até agora. Aquela organização de defesa dos direitos humanos exorta as autoridades moçambicanas a cumprirem as normas internacionais que regem a conduta dos agentes responsáveis pela aplicação da lei e o uso da força e de armas de fogo e exige investigações rápidas, completas, imparciais e independentes que levem os responsáveis por esses atos a julgamentos justos. A Amnistia Internacional pediu a libertação imediata de todos os detidos apenas por participarem em protestos pacíficos, incluindo apoiantes e membros do partido da oposição, a RENAMO. Moçambique arrestou em várias cidades protestos da RENAMO e do MDM na oposição contra o que consideraram ser fraudes e irregularidades nas autárquicas, que, segundo a Comissão Nacional de Eleições, deram a vitória à Frelimo, partido no poder a nível central em 64 dos 65 municípios. Amanhã, o Conselho Constitucional, que tem em mãos vários recursos contra os resultados oficiais, divulgará os resultados finais das eleições autárquicas em Maputo.
Obrigado, Ana Guedes. 12 horas e 40 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, presente na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, entre outras estações. Continuamos a falar de Moçambique. Os presidentes deste país, Filipe Jacinto Nyusi, e do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, consideraram nesta quinta-feira, dia 23, crucial e de estratégica importância para a integração regional a reabilitação da linha de Mashipanda, que liga os dois países. Na reportagem, André Batista.
A linha de Mashipanda foi reabilitada e requalificada para se adequar a padrões internacionais e vai reintroduzir 26 anos depois o transporte de passageiros, além de aumentar quase 6 vezes a capacidade de manuseio de carga, ao passar para 3,5 milhões de toneladas por ano. Ao falar na cerimónia, o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, afirmou que a requalificação da linha de Mashipanda vai ajudar o país a contornar a crise económica que resulta das sanções impostas há 23 anos.
I am extremely pleased and happy.
Já o estadista moçambicano Filipe Nyusi observa que a linha que estava morta há 26 anos, além de flexibilizar a economia da região, vai descongestionar o trânsito rodoviário da Estrada Nacional número 6, onde circulam diariamente 450 caminhões de carga para os países africanos do interior.
Dados que atestam o posicionamento estratégico do nosso país na região da África Austral.
O ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, disse que a linha de mais de 300 km entre o Porto da Beira e o Zimbábue, com um custo de 200 milhões de dólares, além de fiável e segura, vai viabilizar o corredor da Beira para o transporte de combustíveis, fertilizantes, minerais, tabaco e café. Quem também vê grandes benefícios são os moradores de Mashipanda.
Vai facilitar-nos quanto ao transporte. Nossos negócios vão decorrer muito bem. Podemos sair daqui mais fanda para a Beira. Acho que vamos ganhar muita coisa. Sim.
Foi grande benefício para nós. Podemos sair daqui até Chimoio na Beira através do nosso comboio. Vamos chegar até no Zimbábue através do nosso comboio. Através do nosso presidente daqui, do nosso presidente de Moçambique e nosso presidente de Zimbábue, Mnangagwa, foi grande reforço para nós também aqui em Moçambique.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos agora a São Paulo, ao encontro do Edgar Maciel, que reporta que o Brasil deixou de ser o destino preferencial de muitos imigrantes e refugiados. Nos últimos anos, reporta ele, o país tornou-se ponto de passagem para os Estados Unidos. Coiotes lançaram uma rota de São Paulo até a América do Norte, cobrando cerca de 6 mil dólares. Edgar Maciel.
A gente está aqui na Missão da Paz, um dos principais centros de referência para imigrantes e refugiados que chegam a São Paulo. A tendência por aqui, até pouco tempo atrás, entre os imigrantes africanos, principalmente angolanos, era de permanência, de conseguir um emprego, estabelecer a família na cidade. Agora, o Brasil se tornou apenas uma rota de passagem para muitas famílias que chegam por aqui.
Pouca gente entende tão bem a dinâmica dos imigrantes no Brasil do que o padre Paolo, que coordena a Casa do Imigrante.
Lembro de uma congolesa, ela me explicitou o sonho de ir para os Estados Unidos, porque a irmã dela já estava. E comentei com ela sobre os perigos, perder a vida, violação de direitos humanos, estupros, o que acontece nessa rota. E ela me falou, não, olha, vale a pena arriscar. Então, a gente até passa essas informações, mas obviamente é a pessoa depois que decide se vale a pena ou não. Em geral, as pessoas continuam a viagem.
Consequência da crise econômica que o Brasil viveu nos últimos anos. com desemprego nas alturas e o custo de vida muito alto. Receita que afastou muitos imigrantes e refugiados de viverem por aqui. Prosper é congolês. Vive no Brasil há mais de uma década e já viu muitos amigos a arriscarem a vida para chegar aos Estados Unidos.
Essa rota não é uma rota fácil, né? É uma rota muito difícil. Eu já perdi amigos, né? Falando agora, assim, lembrei de duas pessoas que eu conhecia pessoalmente, amigos próximos, que morreram, né? Entre, acho que no Darém, né? Naquela selva do Darém. A maioria das pessoas, quando faz essa rota, fala, olha, eu não aconselho a ninguém fazer a rota, mas mesmo assim as pessoas vão, né? Vão, porque as pessoas estão em busca de uma melhoria da vida.
O caminho que o Prosper conta é pela selva de Darién, a rota terrestre que conecta a Colômbia à América Central. Como não existem estradas, os imigrantes fazem a travessia pela selva, um lugar de mata fechada, com constantes relatos de mortes, extorsões e violência sexual. Essa imigrante congolesa, que prefere não se identificar, sobreviveu. Deixou o Brasil neste ano e agora vive nos Estados Unidos.
Eu não me identificava. Vou falar que eu sou existia. Eu estava existindo só. Mas viver, não. Porque eu não me sentia feliz.
Mais de 400 mil pessoas já fizeram essa travessia em 2023. Além de difícil e perigosa, a rota São Paulo-Estados Unidos é muito cara. Os imigrantes chegam a pagar mais de 6 mil dólares para chegar à América do Norte.
Os Estados Unidos e a Alemanha, os dois principais fornecedores de ajuda militar à Ucrânia, prometeram apoio contínuo ao presidente Volodymyr Zelensky quando afirmou que o seu objetivo principal agora é garantir a assistência internacional para o próximo ano. Mas especialistas alertam que Washington e Berlim correm o risco de serem acusados como estando demasiadamente ligados à guerra na Ucrânia.
Depois de regressar de uma visita a Kiev no início desta semana, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin, ao participar na 17ª reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, elogiou o compromisso constante daquele grupo com Kiev, que resiste à invasão da Rússia.
A nossa unidade envia uma mensagem clara ao presidente russo Vladimir Putin de que ele não pode sobreviver ou prevalecer numa disputa de vontades. E enquanto Putin continua a sua guerra trágica e desnecessária, ele é forçado a procurar o apoio do Irã e da Coreia do Norte.
O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, também visitou a Ucrânia nesta semana e anunciou outro grande pacote de ajuda militar no valor de cerca de 1,4 mil milhões de dólares. O chanceler alemão Olaf Scholz disse ontem ter pedido ao presidente russo Vladimir Putin que ponha fim à invasão da Ucrânia e retire as suas tropas com vista ao fim da guerra. Putin participou também, nesta semana, na reunião virtual dos líderes do Grupo dos 20, em que disse que a Rússia nunca recusou negociações de paz com a Ucrânia. Mas líderes especialistas ocidentais afirmam que o presidente russo não demonstrou interesse em quaisquer negociações para acabar com a guerra. Por outro lado, analistas políticos expressam a sua preocupação pelo facto de os dois principais apoiantes da Ucrânia, o dos Estados Unidos e a Alemanha, poderem ser vistos como estando estreitamente ligados a Kiev, no momento em que a guerra encontra-se no impasse. Michael Kimmage, especialista em relações Estados Unidos-Rússia da Universidade Católica da América, tem a seguinte leitura.
A vitória não está próxima para a Ucrânia. A Rússia mantém o seu domínio sobre cerca de 17% do território da Ucrânia e a Rússia aumentou rapidamente os seus gastos em defesa e tem capacidades humanas inexploradas na guerra.
Mas Kimmage também destaca que durante 21 meses a Ucrânia conseguiu conter a agressão da Rússia e, apesar das ameaças de Moscovo de ampliar a guerra, as forças de Putin não têm conseguido avançar.
A Rússia não teve uma grande vitória no campo de batalha desde o verão de 2022, ou seja, como sabe, há mais de 12 meses. Rússia gastou enormes recursos para tomar a cidade de Bakhmut, uma cidade de 70 mil habitantes antes da guerra. Isto é muito questionável, ou talvez não tenha valor estratégico para a Rússia.
Especialistas afirmam que a Ucrânia prepara-se para outro inverno longo e frio, enquanto espera mais ataques russos contra civis e contra a sua infraestrutura energética.
O cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas, que deveria ter começado na quinta-feira, que é hoje, foi adiado pelo menos até amanhã, sexta-feira. Israel e o Hamas chegaram a um acordo para libertar 50 reféns israelitas, todos mulheres e crianças, em troca de uma pausa de 4 dias nos combates e da libertação de cerca de 150 prisioneiros palestinianos. Israel afirma que, após o cessar-fogo, os combates em Gaza serão retomados. Paula Silva.
Após semanas de esforços por parte do Qatar, do Egito e dos Estados Unidos, Israel e o Hamas chegaram a acordo sobre um cessar-fogo de 4 dias em troca da libertação de 50 reféns israelitas, todos mulheres e crianças. Israel também concordou em libertar 150 prisioneiros palestinianos, todos mulheres e menores. O Hamas entregará os reféns por etapas à Cruz Vermelha, que os transfere para soldados israelitas. Segundo Israel, os reféns serão levados para instalações médicas isoladas no interior de Israel para se reunirem com as suas famílias e serem submetidos a exames médicos. Todos os dias serão libertados 12 ou 13 reféns. Segundo a imprensa israelita, este acordo incluirá inicialmente 30 crianças, 8 mães e 12 outras mulheres. Israel afirma que o Hamas detém cerca de 40 crianças, mas o Hamas diz que não consegue por agora localizar mais 10 crianças raptadas a 7 de outubro. O Conselho de Ministros israelita aprovou o acordo numa sessão da terça-feira à noite, anunciou o primeiro-ministro de Israel.
Estamos perante uma decisão difícil esta noite, mas é uma decisão correta. Todo o sistema de segurança apoia inteiramente.
Israel publicou uma lista de 300 prisioneiros palestinianos, mulheres e menores de 19 anos, metade dos quais serão libertados em troca dos 50 reféns israelitas. Outros poderão ser libertados se o cessar-fogo for prolongado. Um dos nomes que consta da lista é Ubay Abu Maria, de 18 anos, cujo pai, Yusif, foi preso por Israel 5 vezes. Conta.
Ubay foi preso pela primeira vez aos 14 anos de idade e agora está ferido, tendo perdido o controle de 70% do seu braço. Estou muito feliz por, em breve, o Ubay estar nos meus braços.
A guerra começou depois de os combatentes do designado pelos Estados Unidos grupo terrorista Hamas terem entrado em Israel a 7 de outubro e matado cerca de 1.200 pessoas, raptando outras 240, na sua maioria civis. Israel respondeu com ataques aéreos maciços e uma invasão terrestre que matou pelo menos 14 mil pessoas em Gaza, mais de 2/3 dos quais mulheres e crianças, segundo o Hamas. Durante o cessar-fogo de 4 dias, Israel permitirá a entrada em Gaza de grandes quantidades de ajuda humanitária, incluindo combustível. Mas as autoridades israelitas afirmam que, após o fim do cessar-fogo, Israel retomará a sua ofensiva contra o Hamas, explica o antigo conselheiro de Segurança Nacional israelita, Yaakov Amidrov.
Unlike many Israelis, I believe that it is very clear.
Ao contrário de muitos israelitas, penso que é muito claro para os decisores que não podem parar. O sentimento israelita não os deixará parar. Se pararem a guerra, após os 4, 5, 6 dias de cessar-fogo, será o fim deste governo.
That will be the end of this government.
Para as famílias dos reféns em Israel, este é um momento de tensão, na expectativa de ver se os seus entes queridos serão libertados.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Já temos o calendário dos jogos de repescagens para o Euro do próximo ano. 12 nações a disputarem 3 lugares e assim foram divididos em 3 grupos de 4 equipas, onde se disputam em sistema de meias finais e depois as finais. No grupo A temos Polónia, Estónia e País de Gales contra a Finlândia. No grupo 2, frente a frente, 2 is, Israel, Islândia e Bósnia contra a Ucrânia. E no grupo C temos a Geórgia contra o Luxemburgo e a Grécia contra o Cazaquistão. Os vencedores disputam depois uma final nos seus respectivos grupos e os 3 vencedores juntam-se aos 21 já apurados, 2 de cada um dos 10 grupos de qualificação, mais o país anfitrião, que é a Alemanha. O sorteio para o Euro é em dezembro. Ainda no futebol europeu, o Paris Saint-Germain, onde joga Kylian Mbappé, exerceu junto do Benfica de Portugal a opção de compra que detinha sobre o futebolista português Gonçalo Ramos. Vai pagar 65 milhões de euros pelo avançado que estava emprestado à equipa de Paris. O Benfica disse que esse preço poderá aumentar para 80 milhões, sendo a diferença associada a objetivos. O que é que isso significa? Pois significa que quanto mais sucesso tiver o português no PSG, mais o PSG vai ter que pagar até um máximo de 80 milhões. Mas para já são 65 milhões. Gonçalo Ramos entrou para si para os 5 mais caros de vendas de sempre do Benfica. O médio argentino Enzo Fernandes é quem está no topo da lista. Saiu por 121 milhões de euros para os ingleses do Chelsea, após estar somente meia época em Portugal. Bom negócio para o Benfica. O Observatório de Futebol, sediado na Suíça, que faz estudos sobre todos os aspectos do futebol, acaba de publicar mais um estudo em que analisa quais os clubes onde jogadores saídos das suas escolas mais jogam. Em Portugal, em primeiro está o Benfica, seguindo-se o Boa Vista, Porto, Sporting e Vitória de Guimarães. No topo da lista das 5 principais ligas está o Athletic Bilbao, de Espanha, seguido do Olympique Lyonnais de França, Real Sociedad e Real Madrid de Espanha, e em quinto, o Freiburg, da Alemanha. E ainda no futebol, como nós sabemos, a FIFA deu à Arábia Saudita a organização do Mundial de 2034, um processo muito rápido e 11 anos antes do campeonato. Agora há notícias que a Companhia Petrolífera Estatal da Arábia Saudita, a Aramco, está prestes a assinar um contrato de patrocínio com a FIFA de 100 milhões de dólares por ano. Isto de acordo com o jornal Times de Londres, se o acordo entrar em vigor no próximo ano, ou mesmo em 2025, isso significa um patrocínio de 1.000 milhões de dólares pela totalidade do contrato que terminaria quando se realizar o Mundial. É, quem pode, pode. E quem pode ter no banco uns milhões de dólares pode em breve ir ao leilão de 6 camisolas usadas por Lionel Messi no último Mundial de Futebol. A Companhia Internacional de Leilões, Sotheby's, espera que as 6 camisolas, incluindo aquela usada na final por Messi, sejam vendidas por mais de 10 milhões de dólares. Não sabemos se foram lavadas ou ainda têm o suor de Messi. Basquetebol americano, NBA, o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, bateu o Brooklyn Nets 147-145, foi preciso ir a prolongamento, Bruno Fernando não jogou. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, perderam com o Orlando Magic 124-119.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Títulos e destaque, libertação de reféns pelo Hamas em troca de presos palestinianos, deverá começar amanhã. Hoje prosseguem combates na faixa de Gaza. E na República Democrática do Congo, rebeldes dizem ter ocupado importante cidade no leste do país.
Vou falar de uma deusa menina, garota, mulher com olhar de felina. Ela é dona de si, ela voa sozinha, sem asa, ela pousa e caminha. Ela luta, é pequena, franzina, não treme por nada, seus medos domina. Negra, branca, morena, albina, o início e o meio.
A voz da dama do Bling de Moçambique, marcando o ponto final. Carlos Telling na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Vince Miguel, até amanhã, continue com o Sérgio Nhambe.
Coragem de encarar o mundo. força de dois. Retirou do dicionário a palavra dor. Beleza pura, tem que saber lhe dar valor. Dona do dicionário, mulher de cada país. Tá carregada, coragem, coragem. Pequeno, mas força de dois. Retirou do dicionário a palavra dor. Beleza pura, tem que saber lhe dar valor. Dona do dicionário, mulher de cada país. Tá carregado, coragem, coragem.
E esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, 23 de novembro. Os microfones Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu na produção e na técnica Carl Stern. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportuguês.com e pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X e no Instagram com a referência Voa Português, nos siga. E no WhatsApp estamos em +1 202 251 9466. Os títulos e destaques desta emissão de quinta-feira. Libertação de reféns pelo Hamas em troca de presos palestinianos deverá começar amanhã. Hoje, prosseguem combates na faixa de Gaza. Na República Democrática do Congo, rebeldes dizem ter ocupado importante cidade no leste do país. Três horas e um minuto, votos de uma excelente escuta. Vamos agora ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos mesmo na República de Moçambique, onde a Amnistia Internacional condenou o uso de força excessiva e letal da Polícia da República de Moçambique contra manifestantes pacíficos com recurso a disparos de munições reais e gás lacrimogêneo na sequência das eleições autárquicas de 11 de outubro e pede uma investigação às denúncias e responsabilização dos autores. Este posicionamento surge um dia antes do Conselho Constitucional promulgar os resultados finais das mesmas eleições. Quem tem mais detalhes é Ana Guedes.
Num comunicado divulgado hoje, o diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral descreve que o uso excessivo da força pela polícia, que resultou em mortes, ferimentos graves e na detenção arbitrária de manifestantes e transeuntes, equivale a claras violações da Constituição do país e das obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. Tijeri Shaguta lembra que a resposta da polícia aos protestos da oposição deixou pelo menos 5 civis mortos, incluindo 3 crianças e mais 27 feridos até agora. Aquela organização de defesa dos direitos humanos exorta as autoridades moçambicanas a cumprirem as normas internacionais que regem a conduta dos agentes responsáveis pela aplicação da lei e o uso da força e de armas de fogo e exige investigações rápidas, completas, imparciais e independentes que levem os responsáveis por esses atos a julgamentos justos. A Amnistia Internacional pediu a libertação imediata de todos os detidos apenas por participar em protestos pacíficos, incluindo apoiantes e membros do partido da oposição, a RENAMO. Moçambique arrestou em várias cidades protestos da RENAMO e do MDM na oposição contra o que consideraram ser fraudes e irregularidades nas autárquicas, que, segundo a Comissão Nacional de Eleições, deram a vitória à Frelimo, partido no poder, a nível central, em 64 dos 65 municípios. Amanhã, o Conselho Constitucional, que tem em mãos vários recursos contra os resultados oficiais, divulgará os resultados finais das eleições autárquicas em Maputo.
E agora vamos aqui mesmo nos Estados Unidos. Todos os anos, na terceira quinta-feira de novembro, os americanos celebram o Dia de Ação de Graças. é uma comemoração da festa da colheita de 1621, quando os colonos vindos da Inglaterra partilharam uma refeição amigável com os povos nativos da terra. Mas até que ponto a história da Ação de Graças é verdadeira?
O primeiro dia de Ação de Graças aconteceu em Plymouth, Massachusetts. A poucos quilómetros de distância existe um museu de história viva, o Plymouth Patuxet, onde o modo de vida dos peregrinos e as tradições do dia de Ação de Graças são recriados para os visitantes. Malka Benjamin é uma das atrizes.
Tenho muito que cozinhar para me preparar, pois os homens trouxeram perus, patos e gansos.
Os Wampanoag, o povo indígena que partilhou o primeiro dia de Ação de Graças com os colonos ingleses, também estão representados. Melissa Costa, membro da tribo Wampanoag, supervisiona a exposição.
Os Wampanoag ainda cá estão. Quer que pensem no povo Wampanoag não apenas como um povo do passado, ou mesmo como um povo indígena do passado, mas como um povo do presente que ainda está a ensinar o público.
Richard Pickering, historiador-chefe do museu, diz que o primeiro dia de Ação de Graças foi marcado pelo respeito mútuo.
Em última análise, o que aconteceu em Plymouth no outono de 1621 é o mais alto nível da diplomacia.
Os Wampanoag, que atualmente têm uma pequena reserva nas proximidades, fizeram uma aliança com os peregrinos. Até ajudaram os recém-chegados a sobreviver a um segundo inverno rigoroso, ensinando-os a plantar e a viver da terra. Conta Pickering.
Não devemos projetar qualquer tipo de desconfiança ou animosidade nesse acontecimento.
Não se sabe ao certo como é que os dois lados acabaram por partilhar a refeição. Pickering e a cidadã tribal e educadora, Paula Peters, diz que os peregrinos dispararam armas e que os Wampanoag vieram investigar.
A dada altura decidiram, isto não é uma ameaça, estão apenas a celebrar a sua colheita. Imagina, estamos todos aqui agora, por isso vamos todos comer.
Milho, feijão e abóbora. Há milho e também o prato principal da Nova Inglaterra, a abóbora cozida.
Historiadores e outros fazem suposições sobre o que foi comido durante a festa de 3 dias.
Os Wampanoag foram buscar aves que podem ou não ter sido peru. Algumas amoras, porque era a fruta da época.
Também há marisco, há peixe.
Vimos que havia veado.
O que não é colocado em causa é a história das perturbações e da destruição que os nativos americanos sofreram com a chegada de mais colonos brancos, explicou o historiador Pickering.
Queriam as suas terras, queriam-nos fora delas e, por isso, assiste-se a uma mudança de atitude, de uma atitude de admiração para uma atitude de estereótipo e escárnio. E é esse tipo de pensamento que lhes permite querer expulsá-los da terra sem qualquer sentimento de culpa.
Os peregrinos vieram originalmente para a América em busca da liberdade religiosa, mas aparentemente não para todos, diz Peters.
Sacrificaram-se tanto pela liberdade religiosa, mas não ofereceram essa mesma graça aos povos indígenas que aqui viviam.
Como muitos americanos, Peters e Costa planeiam passar o dia de Ação de Graças com a família, mas sem esquecer os sacrifícios dos seus antepassados.
E era Paula Silva a trazer-nos a história do Dia da Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, hoje um dia em que os termômetros atingem os 12 graus, mas faz sol lá fora. E nós continuamos com o nosso programa. Agora sabemos que todas as quintas-feiras é dia da rubrica 2Rs com a Ana Guedes e vamos à escuta.
O exército do Mali anunciou recentemente que recapturou a cidade de Kidal, uma cidade extremamente importante, crucial no norte do país, numa zona de rebelião ou de instabilidade tuareg, e que os tuaregs, de alguma forma, controlavam há uma década. O que é que isto pode significar para a situação do Mali? Rui.
Há aqui vários pontos importantes a destacar. Um deles é que Bamako já não controlava Kidal desde 2012, tal como referiste, uma década, estava ocupado pela rebelião Tuareg. Com a chegada ao poder por golpe de Estado de Assimi Goitá, uma das promessas dele foi a garantia da segurança e a reconquista do norte do Mali face a esta rebelião Tuareg, que é persistente e já com novas configurações no quadro de alianças que as fizeram, inclusivamente com o Genim, que inclui a própria Al-Qaeda. Kidal estava completamente fora de controle de Bamako. Era uma zona, digamos, era a sede da rebelião Tuareg, tornou-se também um ponto de ancoragem da própria Al-Qaeda, ou seja, do Genim. Daí tornava-se vital. E porquê neste momento? Porque Assimi Goitá começou a perder popularidade devido à crise económica gigantesca em que está mergulhado o Mali, e precisava urgentemente de um feito militar que se apostou principalmente em Kidal. Não é o único objetivo, mas é de um grande simbolismo, como também há uma grande aposta em Tessalite, e houve também precedente a Kidal, a conquista de Enefis. Tinhas dito que as Forças Armadas Malianas, eu gostaria de corrigir isso, porque foram principalmente a Wagner que levou a cabo esta operação.
Rui, essa era de alguma forma um follow-up que eu tinha. Foram as forças malianas apoiadas pelas Wagner, portanto as Wagner a ter aqui um papel de destaque numa situação em que há não muito tempo se questionava se de facto a presença das forças Wagner faria uma grande diferença.
Os malianos falam sempre de instrutores, mas eu diria mais que foram as forças malianas a apoiar as forças Wagner. E porquê que eu digo isso? Por causa dos meios que foram empregos, principalmente em Enefis, meios aéreos, artilharia pesada, a utilização de drones turcos. E porquê que estou a falar da Enefis, nos meios que foram utilizados em Enefis, e não estou a falar dos mesmos meios que foram utilizados em Kidal? Foi porque em Kidal não houve resistência. Portanto, a rebelião Tuareg retirou e foi ocupado Kidal sem qualquer combate. Isso é um pormenor também bastante importante, porque a rebelião Tuareg decidiu poupar homens e armamentos, segundo a narrativa deles próprios, mas há outra razão porque esta retirada sem combater e deixar aberto Kidal às FAMAS e aos Wagner, tanto que nas imagens que recebemos, imagens mesmo oficiais, não há uma recepção massiva da população de Kidal, porque a população de Kidal teve receio que decorressem massacres, como aconteceu em outras povoações que foram tomadas pela mesma força, eu diria até mesmo conjunta. E, digamos, deslocou-se a maior parte da população de Kidal para campos de refugiados ao longo da fronteira com a própria Argélia. Mas há aqui um aspecto muito importante da razão da inexistência de combates, que a Al-Qaeda, em outubro, portanto o Genim de Adgali, decidiu retirar de Kidal e deixar Kidal à rebelião Tuareg. E porquê? Porque a rebelião de Tuareg, o CFP, começou uma fase de graves problemas internos, com alguns movimentos até retirarem-se desta coligação, aliarem-se à capital, a Bamako, portanto ao poder central, o que fragilizou muito o CFP, que mesmo assim prosseguiu com estas divisões. A Al-Qaeda decidiu-se afastar deste tipo de problemas, que fragilizou imenso o próprio CSP, mas é estratégica a posição da Al-Qaeda. Quer dizer, com isto vai tentar absorver um conjunto, um grande número até, de combatentes do CSP para a Al-Qaeda, o Genim. Ou seja, o que será o grande problema das Forças Armadas Malianas e dos Wagner, para muito breve, será mesmo o Genim Al-Qaeda.
Raul, a missão também de manutenção de paz da ONU está também a sair do Mali. E na altura em que foi anunciado isso, o afastamento também das forças francesas, foi dito que provavelmente seria muito difícil para o exército maliano conter a situação e seria muito caótico. Está aqui a revelar-se, poderá aqui revelar-se que de facto essas previsões não são assim tão corretas? E que o facto de não haver lá a missão da ONU ou as forças francesas não quer dizer que o exército maliano, seja com a ajuda dos Wagner ou não, consiga controlar a situação no país, apesar do que o Rui disse que haverá em breve um outro tipo de problema.
Bom, a presença francesa e a presença da ONU no território era sobretudo no contexto da pergunta que tu me colocas. A ONU e a França eram uma espécie de baliza de direitos humanos que não permitia às FAMA, às Forças Armadas Malianas, fazerem aquilo que queriam e o que não queriam. Eu recordo que em 2013, no início da Operação Serval, havia uma companhia de comandos a destilar testosterona fechada, obrigada a estar fechada num quartel em Bamako, creio que eram os Boinas Verdes, que não podiam ir para o Azawad combater os tuaregs insurgentes e os grupos terroristas, porque havia um historial desta companhia de tropas especiais de massacres feitos no norte do país e que isso era péssimo para o governo, para o poder central, não ganhar os corações, as mentes e os corações dos nortenhos, vamos começar a colocar assim, no norte do Mali. Era imperioso que essa companhia não saísse de Bamako por causa do trauma, para não se repetirem esses abusos, para evitar a própria vinganças da própria população relativamente a esses militares. Portanto, a não presença da França e da ONU muito provavelmente está a facilitar a ação mãos largas do exército maliano, juntamente com o grupo Wagner, na conquista de territórios que há uma década que estão fora do seu controle. Eu gostaria de resumir o seguinte: o Rui disse completamente tudo, ainda bem que falou da Anéfis e de Tessalit, porque, de facto, há esta fuga dos membros, chamemos-lhes dos Tuaregs em armas, dos Iforras, desta confederação Tuareg encabeçada pelos Iforras e o CPS. O que é uma federação de vários grupos tuaregues em armas também, mas que estão sob a alçada dos Iforras, a tribo maioritária. Portanto, esta fuga ou esta deslocalização do CPS e do GNIM para fora de Kidal, eu vejo aqui uma grandíssima armadilha que está a ser feita aos FAMA e aos Wagner. E agora, da importância de ter falado em Anéfis e em Tessalit, são os dois quartéis militares principais do norte e os mais próximos de Kidal. Anéfis fica a 100 km de Kidal. Tessalit está mais próximo da fronteira com a Argélia do que da cidade de Kidal. Uhum. Portanto, eu prevejo que talvez daqui a 15 dias nós voltemos a este tema para falar de um potencial massacre a umas forças que vão ficar sitiadas dentro desta cidade. E depois há aqui também este detalhe interessante, que é: não houve festa, não houve fanfarra na recepção destes militares libertadores que vieram da capital até ao norte libertar uma cidade insurgente.
Eu acho que é um ponto muito importante. A tomada de Kidal, independentemente das condições em que decorreu, sem combate, e da adesão, digamos, do acolhimento da população que ficou em Kidal, porque a maior parte refugiou-se no norte, em campos de refugiados, ao longo da fronteira argelina, tem, mesmo assim, um simbolismo gigantesco. porque era aquela cidade que a capital não controlava, o governo central não controlava, mesmo após os golpes de Estado da Assimi Goïta, era a aposta da Assimi Goïta, e a Assimi Goïta precisava desta vitória. Portanto, além de
ser uma vitória militar,
exato, é uma grande vitória política para a Assimi Goïta, numa ocasião que a contestação aumenta, e numa ocasião também que ele adiou sine die as eleições, portanto a preparar-se quase, aqui a gente tem que ter um condicional e falar entre aspas, para uma presidência vitalícia. Mas, por outro lado, tem outra força também muito grande na região, que é desta aliança dos Estados do Sahel com o Burkina e com o Niger, portanto, os Estados fizeram um golpe de Estado, em que eles disseram que os problemas militares africanos têm que ser resolvidos por africanos. Há aqui uma nuance muito grande por causa da presença dos russos, a presença dos turcos, estes apoios exteriores, que senão nada disto seria possível. Mas, tanto que vimos que logo primeiro dar os parabéns à Assimi Goïta pela vitória militar foi Ibrahima Traoré, do Burkina Faso. Mas aqui esconde-se também um pormenor. É que ainda há poucos dias houve uma derrota gigantesca das forças do Niger face a grupos armados terroristas. O que não mostra que há uma grande articulação. Mas em termos de narrativa, em termos de propaganda de Estado, aí indiscutivelmente está a ter um efeito enormíssimo, principalmente na capital, onde se passam os principais acontecimentos políticos. Mas também sabemos que a emoção, seja a emoção positiva, a euforia, seja a do desgosto, tem um efeito muito limitado. Chega uma altura, passa esse efeito e aí sim podem vir a surgir, pode-se inverter esta euforia para os casos, como referiu e muito bem o Raul, como aconteceu noutras localidades malianas, de massacres, de execuções sumárias, muitas até de carácter étnico.
Havia uma manchete que questionava se isto seria um ponto de viragem para o exército do Mali. Pode-se considerar ou é apenas uma miragem para o exército do Mali?
Eu considero que sim, que é uma viragem. E não uma miragem. Essa é a minha opinião. Uma viragem, não uma miragem. Vê-se que há uma nova doutrina nas FAMA, nas Forças Armadas Malianas, com russos ou sem russos, mas há uma nova doutrina. E uma vitória destas em Kidal, de entrarem em Kidal, sem combates, sem vítimas, acaba por ser, em termos de, para elevar o moral das tropas, um ponto muito importante, mas também os combates que decorreram à NFIs e todos os meios empregos demonstra que estão com uma capacidade operacional diferente que não estavam antes, e aqui os méritos também cabem muito à comunidade internacional, à França e à União Europeia, que formaram estes soldados. Há um ponto de viragem nas Forças Armadas Malianas. Esta é a minha opinião.
Raul.
Eu estou no wait and see. Eu estou de acordo com o que o Rui está a dizer. Agora, fico à espera do desenrolar dos acontecimentos, porque não estou a ver o regime nesta altura, inclusivamente numa altura em que há um novo grupo a levantar a bandeira do Islão, a levantar a bandeira dos islamistas, que é o Hamas, com toda a situação em Israel e em Gaza. Parece-me que este é mais um momento para o Janine sair da sombra e voltar-se a afirmar, do que abandonar, pura e simplesmente, por uma razão qualquer. Vamos imaginar que até Iyad Khalid não tinha os homens suficientes, ou o armamento suficiente, ou algo parecido, que taticamente fez esta retirada. Bom, a retirada tática obriga sempre a um pensamento mais profundo e mais alongado, um profundo no tempo, e, portanto, eu estou à espera de uma resposta, tanto dos tuaregues insurgentes como dos próprios grupos aliados ao ACMI. E, portanto, estou no wait and see. Mas que é uma vitória do ponto de vista simbólico e importante para alavancar a máquina de propaganda das FAMA, há isso sem dúvida que é. e que teve os efeitos imediatos no Burkina Faso, por exemplo.
Eu sou da opinião que o Genim saiu reforçado com esta retirada tática de Kidal. Portanto, vamos ter surpresas nos próximos dias, se não.
Exatamente.
Então, Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.
Muito obrigada, Ana Guedes e os 12 R's que nos trouxeram essa análise. Vamos agora às notícias internacionais. Começamos em Gaza, onde o acordo entre Israel e o Hamas, que inclui a libertação de 50 reféns israelitas e 150 palestinianos e um cessar-fogo de 4 dias, começa às 5 horas UTC de amanhã, sexta-feira, mas prosseguem combates na faixa de Gaza. No sul do território, em Rafah, uma casa foi totalmente destruída no que parece ter sido um bombardeamento israelita. Autoridades militares israelitas disseram ter lançado 300 ataques no último dia. Um grupo rebelde com alegadas ligações ao Ruanda disse ter capturado uma importante cidade na província do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. Não houve confirmação de fontes independentes de que os rebeldes do M23 tinham capturado a cidade de Mwezo, a cerca de 100 km de Goma, a capital do Kivu do Norte. O exército congolês diz haver combates na zona. Os combates seguem-se a um anúncio feito há poucos dias pelos Estados Unidos que os presidentes dos dois países tinham concordado em medidas para diminuir a violência nessa zona do Congo, tendo como conta as preocupações de segurança dos dois países. O líder da junta militar que governa o Níger, o general Abdourahmane Tiani, chegou hoje ao Mali para conversações com seu homólogo, o coronel Assimi Goïta. É a primeira visita ao estrangeiro do general Tiao desde que tomou poder num golpe de Estado em julho. No Senegal, o líder da oposição, Ousmane Sonko, pôs fim à greve de fome iniciada em meados de outubro da prisão, disseram aliados políticos que o visitaram. Sonko afirma que a sua prisão e muitos processos contra ele viram impedi-lo de participar nas eleições. E assim dizemos adeus nesse dia de ação de graças, com promessas de voltarmos amanhã com mais notícias. Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Carl Stirner se despedem. Muito boa noite e feliz ação de graças.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A quarta quinta-feira de novembro é o dia de ação de graças nos Estados Unidos, um feriado nacional que celebra o primeiro aniversário do estabelecimento de uma das primeiras colônias inglesas permanentes na América do Norte. Em 11 de novembro de 1620, o navio Mayflower, transportando 102 colonos, que vieram a ser conhecidos como peregrinos, chegou às costas da América do Norte. Foram os primeiros de um grupo de separatistas religiosos que se recusaram a seguir os ensinamentos da Igreja de Inglaterra, uma infração punível no seu país natal. Assim, tomaram a decisão de deixar a Europa e estabelecer uma aldeia agrícola na parte norte da colônia da Virgínia, que tinha sido colonizada 13 anos antes. Aterrando acidentalmente quase 1.000 quilômetros demasiado a norte, decidiram, no entanto, ficar, estabelecendo-se finalmente num local um pouco a sul da atual cidade de Boston, no estado de Massachusetts. Aí fundaram a colônia de Plymouth. Esse primeiro ano na América do Norte foi muito difícil. Embora não estivessem a passar fome, em parte graças ao apoio da população nativa local dos Wampanoag, nos primeiros 2 meses, 2/3 deles morreram. Mas o outono de 1621 trouxe colheitas abundantes e, como o fim da colheita coincidiu com o aniversário da sua chegada à América do Norte, os peregrinos festejaram. 53 colonos sentaram-se para um banquete com 90 dos seus vizinhos Wampanoag, comendo aves selvagens, carne de veado e uma variedade de legumes. Mas primeiro vieram as orações sinceras, agradecendo a Deus pela sua paciência que lhes permitiu sobreviver. Este espírito americano de gratidão remonta aos nossos primórdios, quando os peregrinos celebraram uma primeira colheita bem-sucedida, graças à generosidade e ao apoio do povo Wampanoag.
afirmou o presidente Joe Biden. Inspirou George Washington a dar às suas tropas um dia de oração e agradecimento no meio de uma luta feroz pela independência americana. Também levou Abraham Lincoln a proclamar o Dia de Ação de Graças como feriado nacional, honrando a generosidade da América e pedindo a Deus que nos reunisse para cuidarmos um dos outros e curarmos a nossa nação. Hoje em dia, o Dia de Ação de Graças continua a ser sobre família e comida. O jantar festivo ainda inclui legumes de outono, mas em vez de carne de veado e aves selvagens, o banquete centra-se num peru assado. Neste Dia de Ação de Graças, quando os lares de toda a América se enchem de risos das comidas favoritas da família e da alegria da reunião de amigos e familiares, disse o presidente Biden, damos graças por tudo o que é bom nas nossas vidas e refletimos sobre as muitas bênçãos da nossa nação. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.